A ONU News em Nova York tem um grande prazer de conversar com a doutora Mariângela Simão. Ela foi nomeada diretora-geral assistente para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, OMS. Doutora Mariângela Simão, bem-vinda à ONU News em português e parabéns pelo seu novo posto.
Muito obrigada.
Qual é a expectativa da senhora para essa parte agora da OMS que não existia, passou a existir com a sua nomeação?
Na verdade, esse tema existia dentro da OMS, é um departamento bastante grande, mas ele estava dentro de um cluster maior. Né? Ele era parte de fortalecimento de sistemas de saúde. Ao elevar o acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos, vacinas, a um nível maior dentro da OMS, mostra uma decisão política de enfrentar esse problema de frente. Né? E apesar de que a OMS já tem grandes avanços, por exemplo, com áreas de pré-qualificação de medicamentos, né, para tuberculose, malária, HIV, e agora aumentando para outras áreas, a OMS trabalha com, por exemplo, as agências regulatórias, mas a questão do acesso, principalmente para países de renda média, tem muitos outros fatores. Né? Então, eu acho que um novo ênfase, porque isso faz parte da agenda do cuidado universal à saúde, né? Essa é uma parte, porque sem acesso a medicamento, muitas pessoas nunca vão atingir nenhum patamar de saúde. Né? O elevar o acesso a medicamento é uma questão de que todas as pessoas deveriam ter acesso a medicamento, independente de onde nasceu, onde mora. Né? E, se possível, sem ter que pagar extra por isso, sem ter que tirar dinheiro do bolso para pagar mais. E a medicamentos de boa qualidade, porque outra questão que também a OMS trabalha é a questão dos medicamentos falsificados, e muitos dos nossos países de língua portuguesa, isso ainda é um grande problema. Né? Até a questão de assegurar que os medicamentos que estão no mercado tenham a qualidade necessária e que funcionem. Ninguém quer pagar medicamento que não... nem funciona, na verdade. Né? Então, são grandes ênfases, grandes áreas que o OMS trabalha em parte e áreas que, por exemplo, no acesso mais universalizado a medicamentos, que ainda há muito o que fazer.
Doutora Mariângela, a senhora fala em medicamento de qualidade, produtos falsificados, o que é um perigo também à saúde, com consequências fatais, mas também o preço dos medicamentos ainda é muito alto, não é?
Com certeza. Tem várias questões com relação a preço de medicamento, que o fundo da questão é que, na verdade, é quem paga, não é? Você vê, o acesso está muito relacionado à disponibilidade, ao medicamento, por exemplo, está registrado num determinado país, se é legal que ele seja comercializado, e o medicamento está acessível se for para a pessoa pagar um preço suportável, né, que a pessoa possa pagar, ou se for para o governo pagar, que seja um preço sustentável de longo prazo. Eu venho de uma experiência de um país que tem um sistema único de saúde que trabalha com o princípio da universalidade, que é o Brasil, né, onde constitucionalmente é garantido que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Né? E isso afeta grandemente a política de acesso a medicamentos, porque para você ter saúde como um direito, você também tem que acessar os bens e consumos que são necessários para você manter a sua saúde. Eu diria que a gente aprendeu muitas lições com o problema da AIDS, né? Com o VIH, ou HIV, como se fala no Brasil. Aprendeu muitas lições no sentido do acesso como direito, de uma maior transparência nos preços, em ter ajuda internacional para compra de medicamentos. Agora, isso não, apesar de que o problema da AIDS não tenha sido resolvido na sua totalidade, ele está caminhando na direção certa. Isso a gente não vê, por exemplo, com as doenças que a gente chama de crônico-degenerativas. A gente não vê o mesmo acontecendo com medicamentos essenciais, como, por exemplo, a pressão alta, para hipertensão, ou para diabetes, né? Ou, como eu estava falando, para uma grande causa de mortalidade, que é os diferentes tipos de câncer. Então, essas são todas áreas que nós precisamos, conjuntamente com o auxílio dos países, avançar nas políticas que facilitem que os países adotem políticas públicas que garantam o acesso a medicamentos por seu cidadão.
Quer dizer, nessa sua nova função, a senhora deve trabalhar, então, em função de um novo pacto com o setor privado, obviamente com as indústrias farmacêuticas, também com os governos e com a OMS, para que esses problemas possam ser resolvidos. É uma grande parceria internacional.
É, com certeza, porque tem várias desses tipos de parceria já estão em andamento. Mas a intenção é que na nova administração da OMS nós possamos aumentar esse tipo de parceria e tornar o acesso a medicamentos e vacinas também, porque vacinas é uma grande área ainda, uma grande área de dificuldade para muitos países, tornar isso uma realidade para a vida das pessoas.
E isso passa por aumento de mais genéricos no mercado?
É, com certeza, a disponibilidade. Todas as políticas que implicam em monopólio, quer dizer, onde só um produtor pode comercializar, significa que esse produtor, ele controla preços, né? Então, competição ajuda em tudo na vida. A existência de genéricos no mercado tem auxiliado muito a aumentar o acesso, e o caso da AIDS é um caso super simbólico, porque se não fosse a indústria de genéricos, a indústria de genéricos hoje cobre quase 90% dos pacientes que utilizam medicamentos antirretrovirais, que são para combater o vírus da AIDS no mundo, né? Então, isso, a existência de competição e o fato de você ter produtores fora daquele que originou o produto é muito, muito útil. Isso pode se dar de diversas formas, né? Pode se dar dentro dos mecanismos internacionais de acordo, do que a gente chama do acordo do TRIPS, né? Que é o acordos do comércio em relação à propriedade intelectual e saúde pública. Tem, por exemplo, mecanismos como a licença compulsória, que o Brasil fez em 2007, que a Malásia recentemente fez para o medicamento da hepatite C. Então, tem várias coisas que implicam numa melhoria a preço, que impactam no preço, na verdade.
Doutora Maria Ângela Simão, a senhora vai ficar também responsável pela questão das vacinas. O que é a OMS, quer dizer, que o mundo, de maneira geral, aprendeu com a crise do ebola?
Acho que uma primeira coisa é que os mecanismos para responder emergências foram muito lentos, né? Isso já aconteceu em outras crises humanitárias, né? Lentamente. Eu acho que uma das grandes aprendizados do ebola, e em parte um aprendizado também do Zika, mas do ebola mais fortemente impactando no mundo, foi de que a comunidade precisa se trabalhar junto com a comunidade. Porque o ebola veio, que eu estou falando isso não é só sobre tecnologia, não é porque você precisa de uma vacina do ebola, ebola já existe há muitos anos no mundo, não é, já? Mas é, para mim, a maior lição da crise do ebola foi a questão do envolvimento mais próximo das comunidades afetadas pela doença, no enfrentamento da doença. Eu acho que uma grande lição é isso, que é o envolvimento das comunidades no combate direto da transmissão, né? Por exemplo, um caso problemático com o ebola foi o enterro, né? É toda a questão cultural com relação ao enterro, tocar o morto e tudo mais. Isso agiu como uma... Isso é mais forte do que qualquer orientação que o MSF pudesse dar. Mas acho que com relação ao acesso a tecnologias, provou que nós precisamos que as doenças que podem se tornar epidêmicas ou tornar subitamente um problema de saúde pública, que elas precisam ter uma atenção especial no sentido do avanço tecnológico também.
Mas no caso do ebola, quer dizer, seria possível no futuro as vacinas serem produzidas mais rapidamente?
É, provavelmente. Isso faz parte do reposicionamento com relação à preparação para epidemias, né? Para emergências globais, né? Acho que tem vários. Correto. E aí tem muitos parceiros internacionais trabalhando nisso, né?
Doutora Maria Ângela Simão, umas duas perguntas rápidas. A última pergunta sobre esse tema diretamente é problemas de acesso, especificamente para os países de língua portuguesa. Quer dizer, como é que a senhora e sua equipe e essa grande parceria que a senhora pretende montar, esse grande diálogo, vão ajudar a resolver essa questão?
Acho que tem que trazer para o diálogo, porque parte dos países de língua portuguesa, parte deles são de renda média, né? Renda média alta, renda média. E parte são países ainda de baixa renda, né? Porque o problema do acesso, da diferenciação dos preços também está relacionado à classificação do Banco Mundial em termos de desenvolvimento econômico e nível de renda, né? Que é a classificação básica, né? E eu acho que a comunidade de países de língua portuguesa tem que retomar algumas relações na troca de experiências na produção local, já tem alguma experiência em alguns países, mas mais do que isso, provavelmente é relacionado aos mecanismos de regulação de qualidade de medicamento. Né? Porque alguns dos nossos países têm uma, dos países de língua portuguesa, têm agências regulatórias mais fortes. Né? Por agência regulatória, estou dizendo que é aquela agência que controla a qualidade dos produtos que estão entrando no país, os produtos de interesse à saúde. Né? Então, você tem que controlar a qualidade. Você está comprando medicamento internacional? Esse medicamento é pré-qualificado pela OMS ou não é? Né? Ele tem dossiês que são compatíveis? Então, tem que ter a capacidade no país para avaliar se aquilo que o governo está comprando, que está entrando do país, é de qualidade, é de boa qualidade. Né, que tenha a qualidade assegurada, porque acho que isso importa para o consumidor diretamente, seja ele, tendo ele que pagar ou não. Né. Então, eu acho que a área regulatória é uma área, eu sei que existe já um movimento grande dos países de língua portuguesa numa harmonização e num fortalecimento das instâncias de regulação de produtos e de controle de qualidade. E esse é um processo que eu tenho maior interesse em colaborar para fortalecer.
Doutora Maria Ângela Simão, agora para terminar, uma pergunta que nos chamou a atenção. A senhora tem uma grande tradição e uma grande carreira na área da saúde. A senhora ajudou a formar e a consolidar e a obter o sucesso do plano de combate ao HIV AIDS no Brasil, que inclusive é um programa reconhecido universalmente, reconhecido em todo mundo e elogiado em todo mundo. Bom, depois vai para a UNAIDS e agora a senhora vai para a OMS. A senhora é mulher. A senhora vem de um país como o Brasil, no caso, que tem uma tradição nessa área. Qual é a mensagem por detrás da sua nomeação, principalmente nesse momento onde, dentro da própria ONU, se faz esse esforço para atingir uma paridade, uma igualdade entre homens e mulheres comandando a organização?
Eu acho que o diretor-geral, Dr. Tedros Adhanom, ele deu um grande exemplo para as Nações Unidas, quando, no seu primeiro escalão, ele nomeou 60% de mulheres. É um avanço, e o secretário-geral, Antônio Guterres, um outro companheiro dos países de língua portuguesa, tem colocado isso como uma prioridade para o sistema. E que você não pode só pregar isso para os outros, né? Você também tem que aplicar internamente. Então, o secretário-geral também tem colocado uma enorme ênfase na observação da paridade de gênero, né, na nomeação de cargos. Porque o que se vê muito é uma inversão. Você tem uma força de trabalho muito, muito, muito feminina, uma força de trabalho até um determinado nível é grandemente feminina, e você vê que os postos de direção em boa parte das organizações, não só dentro do sistema ONU, mas no sistema ONU dá para ser corrigido pelo sistema ONU. Então, nós esperamos fazer a diferença.
Muito obrigada, doutora Maria Ângela Simão, pela sua entrevista. Ficamos muito felizes. Obrigada, senhora. Muito sucesso nesse novo posto. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada.